A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com Pedro Conceição, economista-chefe no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre o relatório de desenvolvimento humano em África, publicado esta terça-feira em Nairobi. Pedro Conceição, é bem-vindo. Este relatório, o que traz de novo para países do continente, principalmente nesta onda de crescimento que o continente tem vindo a registrar?
O que o relatório mostra é que, apesar de ter havido crescimento económico significativo nos últimos 10 anos, há um aspecto que não tem sido, que não tem melhorado tanto quanto se esperaria. E isso relaciona-se com a segurança alimentar. E é um paradoxo, de certa forma, porque é que tem havido tanto crescimento económico, mas que não tem sido acompanhado com tanto progresso na segurança alimentar como seria de esperar.
Temos países como Cabo Verde, que é o único de expressão portuguesa que está no patamar dos países de desenvolvimento médio. O que é que se pode dizer, por exemplo, de países como este? Portanto, não produzem alimentos, mas estão, de alguma forma, a progredir. De que forma é que pode ser exemplo para os outros países?
Pode ser exemplo de uma forma muito direta e que se relaciona com uma das mensagens importantes do relatório, que é o facto de a segurança alimentar ser determinada não só pela disponibilidade de alimentos, mas também pela capacidade que as pessoas têm de adquirir e ter acesso à alimentação. E um dos determinantes importantes dessa capacidade de ter acesso à alimentação é o rendimento, é não viver em pobreza. Porque muitas vezes o que se verifica, mesmo em situações de fome, de crise alimentar muito acentuada, é que há, em partes dos países afetados por estas crises alimentares muito acentuadas, alimentos. O que acontece é que há populações, segmentos da população que estão muito vulneráveis e não têm rendimento ou não têm meios de aceder, de aceder aos alimentos. Por isso, um país como Cabo Verde, que tem conseguido crescimento económico significativo, tem conseguido reduzir a pobreza, tem conseguido fazer progresso no sentido de atingir todos ou quase todos os objetivos de desenvolvimento do milénio, embora não seja um produtor líquido de alimentos, tem que importar uma grande quantidade de alimentos, há rendimento no país para fazer face a grande parte das necessidades alimentares. Portanto, esta é uma mensagem importante do relatório, em que a segurança alimentar muitas vezes é determinada não só pela produção e disponibilidade de alimentos, mas também pela capacidade que as pessoas têm de aceder a alimentos.
Temos os casos de Angola, por exemplo, que vem destacada pelo facto de ter recursos minerais, não é? Recursos naturais, mas que não estão a refletir-se muito bem no crescimento do país. Quer comentar?
Eu diria que não se trata de um país específico. O que se pode dizer é que, em geral, o crescimento económico em África não se tem traduzido numa redução da pobreza tão acentuada como se verificou noutros países em desenvolvimento com taxas de crescimento semelhantes ou até inferiores. Ou seja, embora a pobreza tenha crescido em África, não tem decrescido tão rapidamente como seria de esperar, tendo em vista o crescimento económico que tem ocorrido no continente. E, embora esse crescimento económico, obviamente, tenha que ser reconhecido e é um importante feito dos países africanos, nisso não se tem traduzido numa taxa de redução da pobreza tão acelerada quanto seria de esperar e não se tem traduzido numa segurança alimentar, dado que uma grande quantidade de africanos ainda vivem numa situação de insegurança alimentar acentuada.
Temos os exemplos de Angola e Moçambique, onde 7 em cada 10 pessoas para Angola e 8 em cada 10 em Moçambique estão envolvidas na agricultura. Como é que pode ser aproveitada esta atividade como oportunidade para garantir o crescimento económico?
Esta também é uma mensagem importante do relatório. O desenvolvimento da agricultura é crucial, não só na medida em que aumenta a disponibilidade de produtos alimentares, mas também porque pode ser uma fonte importante de rendimento e de oportunidades de trabalho e de ocupação de atividade económica, em atividades económicas por parte da população de muitos países africanos. É importante salientar que esse desenvolvimento tem que ser baseado, a análise do relatório sugere, em aumento da produtividade, crescimento da produtividade, ou seja, tem que haver um contínuo investimento no aumento da quantidade de alimentos que se conseguem produzir a partir da mesma área de terra cultivada. Foi isso que se verificou, por exemplo, em países da Ásia, que conseguiram taxas de redução da pobreza muito acentuadas, quando tinham taxas de pobreza semelhantes àquelas que a África tem neste momento. Redução acentuada da taxa de pobreza em países como a China e o Vietnã, por exemplo, inicialmente esteve relacionada com o crescimento da produtividade no setor agrícola. E isso, por sua vez, foi baseado na adoção de elementos que aumentaram a produtividade, muitos deles baseados em novas descobertas científicas e tecnológicas, na adoção de variedades que permitiram a que algum contínuo crescimento da produtividade. E essa revolução verde, como ficou conhecida na Ásia, acabou por nunca acontecer em África. O relatório sugere que é importante que comece a haver também um crescimento acentuado da produtividade para que o desenvolvimento do setor agrícola se reflita não só no aumento da disponibilidade de produtos alimentares, mas também no aumento do rendimento e de oportunidades para ocuparem atividades económicas produtivas grande parte da população que neste momento vive em zonas rurais.
Além da agricultura, além do crescimento económico, há aspectos abordados no relatório, como, por exemplo, a campanha que São Tomé promoveu para, enfim, reduzir ou aumentar a percentagem de votantes sem muita influência. Em que é que acha que este aspecto contribui, por exemplo, para o crescimento dos países africanos?
Muito bem. O ponto que o relatório faz liga-se a outro dos temas muito importantes e outra das mensagens muito importantes do relatório, que se relaciona com a perspectiva do desenvolvimento humano sobre o problema da insegurança alimentar. E uma das componentes importantes desta abordagem tem a ver com aquilo que em inglês designa por empowerment, ou seja, o facto de as pessoas terem mais controle sobre o seu destino, sobre as suas vidas. E uma das formas em que isso se pode manifestar é através de campanhas de educação cívica ou formas que dão às populações uma maior capacidade de intervir nas decisões políticas dos seus países. E esse exemplo que nós damos no caso de São Tomé é apenas uma ilustração deste ponto genérico mais importante sobre a necessidade também de investir no empowerment das populações para permitir que elas sejam mais exigentes com os líderes dos seus países, no sentido de lhes exigir que olhem para as necessidades básicas e talvez não haja necessidade mais básica do que ter segurança alimentar.
Disse que a África não pode mais tanto viver de pedidos de auxílio alimentar. Não faz sentido que assim o seja. Fala-se também do provável crescimento económico acima de 5% para este ano. Como é que pode ser aplicado nos países, portanto, de expressão portuguesa, por exemplo, este princípio, sabendo que alguns estão a descobrir recursos e que há potencial para a agricultura e diversificação económica?
A diversificação é essencial e investir na agricultura não quer dizer que não se invista noutros setores. Mas o ponto essencial é que investir na agricultura e no desenvolvimento da agricultura no sentido em que aumenta a produtividade da produção agrícola, isso pode gerar recursos e pode gerar disponibilização da força de trabalho que pode começar a trabalhar noutros setores. Portanto, um está relacionado com o outro e não são de forma nenhuma exclusivos. E os países que têm recursos naturais, recursos mineiros, por exemplo, podem canalizar receitas provenientes desses recursos para o setor agrícola. Isso seria uma forma de desenvolver em simultâneo, de conseguir a diversificação económica, de iniciar a diversificação económica e não os deixar tão dependentes dos recursos naturais que têm, que mais tarde ou mais cedo se acabarão por extinguir.
Pedro Conceição, economista-chefe do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Algo mais a dizer relativamente ao lançamento deste primeiro relatório de desenvolvimento humano em África?
Eu diria só que o relatório mostra este paradoxo que existe entre o desempenho económico da África e a falta de, ou a insegurança alimentar em que vivem muitos africanos, mas que o relatório é um relatório positivo e otimista, na medida em que apresenta propostas concretas que mostram que é possível, num curto espaço de tempo, embora com esforço, alterar a situação de insegurança alimentar em que muitos milhões de africanos ainda vivem hoje em dia.
Muito obrigado por esta entrevista à Rádio ONU, a partir de Nairobi, a capital queniana, que hoje foi testemunha do lançamento do primeiro relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.